O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
O Etu Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contracolonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 7 do podcast O Etu Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe a doutora Cida Bento, a professora doutora Maria Aparecida Silva Bento, mais conhecida como Cida Bento, é conselheira do CERT, doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, participou da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, do Grupo Assessor da ONU Mulheres, ex-conselheira do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar da Presidência da República, pesquisadora associada do Instituto de Psicologia da USP, coordenadora do Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, entre outros projetos na área da educação. Eleita pela The Economist em 2015, uma das 50 pessoas mais influentes do mundo na área da diversidade. Consultora no campo de ações afirmativas e de programas e políticas de diversidade de organizações públicas, privadas e da sociedade civil, tais como secretarias de educação de prefeituras de diversas áreas. Consultora no campo de ações afirmativas e de programas e políticas de diversidade de organizações públicas, privadas e da sociedade civil, tais como secretarias de educação de prefeituras de diversas regiões do país, da Oxfam, Greenpeace, Febraban, Médicos Sem Fronteiras, Comitê de Diversidade dos Jogos Olímpicos 2016, Itaipu Binacional, Fundação Vale, Eletrobras, Unicef, Banco Itaú, Unibanco e outras empresas. Autora dos livros O Pacto da Branquitude, editora Companhia das Letras, São Paulo 2022, Núbia Rumo ao Egito, editora FTD, São Paulo 2009, Psicologia Social do Racismo, Estudos sobre Branquitude e Branqueamento no Brasil, editora Vozes, São Paulo 2002, Ação Afirmativa e Diversidade no Trabalho, Desafios e Possibilidades, Casa do Psicólogo, São Paulo 2000, Inclusão no Trabalho, Desafios e Perspectivas, Casa do Psicólogo, São Paulo, 2001, Cidadania em Preto e Branco, Discutindo as Relações Raciais, Editora Ática, São Paulo, 1998. Hoje, então, temos a honra de receber nossa querida doutora Cida Bento para falar sobre Pacto da Branquitude, a ideia que existe uma cor normal e universal e branca. Não se constrói um antirracismo sólido sem entender os brancos e seu racismo. Cida, querida, eu passo a bola para você agora para a gente falar sobre essa questão desse pacto da branquitude, desse pacto não verbalizado.
Então, estou pensando nesse pacto da branquitude hoje e ontem, pelo grande número de pessoas negras assassinadas em Salvador, a cidade com uma população negra majoritária, acima de 80%, e em São Paulo, aqui no litoral de São Paulo, que é uma cidade onde numericamente tem mais negros do que qualquer outra cidade brasileira. Então, esse pacto é um pacto de privilégio, é um pacto de violência, de brutalidade, que você tem um grupo em situação de poder e de comando e que pensa o Brasil, que está em todas as instituições e organizações públicas, privadas, da sociedade civil, e que reage muito fortemente, né, às vozes negras, indígenas, quilombolas, femininas, que vêm crescendo contra este privilégio, esse lugar de privilégio, que é o lugar de quem pensa o Brasil e toma decisões no Brasil. Então, o Pacto da Branquitude é um pacto de fortalecimento entre iguais, de manutenção da condição de privilégio, de tratar uma herança de séculos de expropriação dos segmentos mais vulneráveis como uma condição de mérito. Estão nos lugares onde estão porque o sistema é meritocrático e premia os meritosos. Então, a discussão do Pacto da Branquitude, que eu faço principalmente nas instituições, é com essa perspectiva.
Sim, no seu livro você até relata uma questão, né, a dificuldade de uma integrante de uma equipe, de uma empresa que só tem brancos, em ver a necessidade de se discutir a ausência, né, de profissionais negros na sua empresa. Que se ela chegou até ali sem a nossa presença, por que que a gente vai discutir sobre isso? Por que precisa, a empresa precisa discutir sobre isso, né? Então, acho que é uma situação bem complexa, né? Porque a gente não. A gente, ao mesmo tempo que a gente vê alguns avanços, estamos bem longe de ocupar os espaços de poder, né, no país, em todo, não só na política, mas nas empresas, em todas as ramificações.
Talvez não estejamos tão longe, porque você vê isso pelo crescimento da violência contra nós. Quanto mais as vozes negras ganham força nos espaços que deveriam ser de todos os brasileiros, e hoje é só hegemônico da população branca, quanto mais as nossas vozes questionam, apontam, exigem reparação, mais cresce a violência. Então, o crescimento da violência, e hoje nós estamos falando, sei lá, de 13 pessoas aqui em São Paulo assassinadas, né? Mais de 20 na Bahia, isso mostra o quanto o grupo que está no comando está incomodado, porque não faltam ladrões no palácio e eles não são negros. E eles não são periféricos. Eles não são. Nós ouvimos todos os dias, me explica como milhões que deveriam ter ido para candidaturas femininas e negras não foram, os partidos não fizeram o que deveriam ter feito, o que a legislação aconselha, né, define, e estão criando um jeito de mudar a legislação para não ter que se haver com essa apropriação indébita de valores que deveriam ter fortalecido candidaturas femininas e negras. Então, não falta o que a gente pode chamar, se a gente quiser ser elegante, de apropriação indébita de recursos públicos nos palácios, mas justamente são os palacianos, homens brancos em geral, por exemplo, nas duas cidades que eu falei, nos dois estados, né? Os governadores são brancos, os prefeitos são brancos e os secretários da educação são brancos.
Exatamente. Né? Lugares que então, não estamos.
Então, eles pensam as soluções para as questões, e as soluções são o que interessa a nós, brancos, e ela é muito orientada por um medo, né? É um medo de perder privilégio. Né? Então, eu discuto muito no meu livro uma herança, esse lugar hegemônico de brancos, principalmente homens, em todas as organizações empresariais, bancárias, universitárias, parlamentares, judiciários. É uma herança que vem ao longo dos séculos. E é uma herança marcada por violência, suja de sangue.
E continua,
porque a escravidão,
né?
No Brasil, porque a escravidão no Brasil foi extremamente brutal. Ela mostra muito sobre qual é o perfil do escravocrata, né? Então, ela foi muito brutal.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.